another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins! Estamos de volta com mais um Finchcast. A gente tá agitado aqui no off-season, meus amigos. É, de vez em quando dá uma pausazinha, né? Porque também vou te contar, né? Se quiser gente pra encher linguiça, não conte conosco, né? Não somos desses. Então, quando não tem assunto, irmão, não tem assunto e acabou, né? Mas essa semana deu uma agitada. Né? Então essa semana deu uma agitada, tem assunto, né? O seu Tyreek Hill abriu a boca aí, e aí tem coisa para falar, não que ele tenha falado nada demais também, mas deu assunto, e a gente também tem a participação de vocês. Vocês mandaram as suas perguntas e nós iremos responder as suas perguntas. O Finchcast é de vocês também. E por falar em Finchcast, estamos aqui com o nosso irmão, nosso parceiro. Fala, Thiago, belezinha?
Fala, Rafa, beleza, galera? Fins Up, mais um episódio 127 do nosso Finscast. Um prazer imenso estar na companhia de cada um de vocês aí. Obrigado pela preferência, pela audiência. E já peço para você seguir a gente pelas redes sociais. Hoje um episódio respondendo algumas perguntas, né? Muitas delas vieram tanto pelo Twitter, @BRDolphins, como também pelo Instagram, @MiamiDolphins.br. E também, se você tiver interesse, a gente tem um grupo no WhatsApp para torcedores do Dolfão. Vambora, que hoje é pai bola, né, Rafa?
É isso aí, isso aí. Esse grupo do WhatsApp é um grupo legal, a galera tá lá reunida para falar única e exclusivamente a respeito de Miami Dolphins. Ah, Rafa, eu torço pro New England Patriots. Mete o pé, irmão, foi mal.
A gente fala de...
Não tem como, parceiro.
A gente fala de Miami Dolphins, mas às vezes, quando o Boston Celtics perde um jogo de final, a gente comemora lá também.
Exato.
Que nós é clubista, né, meu?
Exato. Até o Magic Johnson falou isso esses dias, né? O torcedor do Lakers tem que parar com esse negócio. Ah, eu vou torcer pro Celtics porque o Stephen Curry pode ficar maior do que o LeBron James. Ô, meu irmão, é o seguinte, se o Boston Celtics ganha esse título, quem fica maior do que o Lakers é o Boston Celtics.
É o Boston Celtics.
Então, parceiro, não tem muito o que discutir não, irmão. A gente é Stephen Curry na veia, parceiro. Ah, mas o Draymond Green é um babaca. É babaca, mas ele vai ser campeão.
Toma um banho antes do jogo, toma um banho depois, tá, mas naqueles 48 minutos fechadão com o Warriors.
E aí é o que o Luxemburgo falava, né? O Pofechô falava. Eu não quero o Draymond Green pra casar com a minha filha. Né? Eu quero ele pra entrar na quadra e resolver, irmão.
Exatamente.
E por falar em entrar em quadra, entrar em campo, quem entrou no microfone, quem entrou com a boca no trombone essa semana foi o Tyreek Hill. O Tyreek Hill foi participar de um podcast e aí ele foi perguntado, né, com relação a uma comparação óbvia, né, a comparação entre o seu ex-quarterback, Patrick Mahomes, no Kansas City Chiefs, e o seu atual quarterback, Tua Tagovailoa, no Miami Dolphins. E aí ele respondeu dizendo que braço, força no braço, evidentemente ele ficava com o 1-5, né? Eles chamam de 1-5, né? 15, que é o número da camisa do Patrick Mahomes, número 15. Força no braço, ele ficava com o número 15. Mas com relação à precisão no passe, o termo que ele usou é: eu fico com Tua todos os dias, né? Então, all day, eu fico com Tua o dia inteiro. A escolha dele seria o Tua. O Tua tem uma maior precisão no passe, teria, na opinião do Tyreek Hill, uma maior precisão no passe do que o Patrick Mahomes. O engraçado, Thiago, é que as pessoas ouvem isso, as pessoas leem isso, e as pessoas interpretam da seguinte maneira: o Tyreek Hill disse que o Tua é melhor do que o Patrick Mahomes. Meu Deus do céu.
Quisera Deus fosse verdade, né?
Quisera Deus que fosse verdade, né? Mas eu fico pensando, meu Deus, essas pessoas estão frequentando que colégio? Essas pessoas não estudaram interpretação de texto? Ele não disse nada disso, né? Em momento algum ele disse isso, e isso, por algum motivo, Thiago, virou uma polêmica. Tá difícil, né, Thiago? É muita má vontade todo dia com Tua Tagovailoa, né, Thiago?
É todo dia um 7-1 diferente pra cima do nosso havaiano Tua Tagovailoa. Eu ouvi esse trecho da entrevista do Tyreek Hill, nem acho que ele, de fato, assim, no banho, realmente ele considera que o Tua tenha mais precisão nos passes do que o Mahomes. Mas uma coisa é fato, né? O Patrick Mahomes é um talento geracional, um cara que já deixou a sua marca na NFL, já ganhou o seu Super Bowl, já perdeu Super Bowl, já chegou em NFC Championship, e o Tua está na sua curva de crescimento ainda. Ninguém aqui vai ficar ofendido com o que eu vou falar. Em termos de talento, ao sair do college, Tua Tagovailoa era mais talento que o Patrick Mahomes. Ponto. Jogou num programa maior, teve melhores resultados, teve melhor time ao seu entorno. E se o Patrick Mahomes tivesse o hype que teve o Tua, o Patrick Mahomes não tinha caído pro Chiefs. Tinha saído no lugar do Trubisky lá no pique do Chicago Bears, tá? Então, assim, eu acho que o Tyreek Hill tá forçando um pouquinho, tá sendo esse cara que a gente já falou aqui no Finscast que deveria ser um mentor, um líder técnico, um líder, por exemplo, um líder emocional, um vencedor, um cara que chegou acelerando, que chegou trazendo todo o seu hype. E, cara, é o melhor que ele pode fazer pelo Tua. É falar, Tua, ó, da boca pra fora eu tô jogando nas suas costas, agora vem. Agora eu vou precisar do passe na mão. E também é verdade que no ano passado algumas interceptações do Patrick Mahomes eram evitáveis. Ah, o Tua também teve interceptação evitável. Óbvio, a gente bateu em todas elas. Mas o Patrick Mahomes tinha muito mais estrutura para evitar esses erros do que tinha o Tua. Jogando com uma OL de terceira categoria, um corpo de recebedores de quinta categoria, um jogo corrido de décima categoria. Totalmente diferente de ter o Andy Reid, de ter uma OL boa, um corpo de recebedores competente e um jogo corrido razoável, vamos dizer assim.
Perfeitamente. Muita má vontade, é complicado, né? Eu não sei por que tanta a insistência em, primeiro, em detonar o menino, né? É um menino, porra, super do bem. Toda hora a gente fala isso aqui. Porra, um moleque super do bem. Um moleque que vem jogando bem, né? A gente não pode falar que o Tua teve uma temporada ruim ano passado. Ele teve uma temporada que ele evoluiu, né? A gente bate nessa tecla sempre. O Tua mostrou uma pequena evolução, uma boa evolução, apesar de todos os pesares, né? E agora, tipo, volta e meia se compara o Tua com o Justin Herbert. Aí depois se compara o Tua com o Josh Allen. Aí depois se compara o Tua com o Patrick Mahomes. Gente, o que vocês estão fazendo, gente? Né? Tipo, meu Deus do céu, pra que isso? Olha, a coisa foi tão grande que eles fizeram um programa, o Undisputed, lá nos Estados Unidos, com o Shannon Sharp e o Skip Bayless, ficaram tempos discutindo sobre isso, né? O Shannon Sharp, ex-tight end, né? Um lendário tight end do Denver Broncos, ele detonou o Tua, e eu falei, gente, pra que esse assunto foi sequer levantado, sabe? O que o Tyreek Hill vem fazendo é aquilo que o Thiago falou, tá dando uma moral pro seu novo quarterback, né? A gente vê, por exemplo, o Derek Carr falando do Devonta Adams, chegou agora lá o Devonta Adams, tá levantando a moral do cara também, nem precisa, mas tá lá levantando a moral do cara. Então isso é uma coisa absolutamente normal que todo companheiro de time faz, e não é para gerar polêmica. Ninguém, o Tyreek Hill em momento algum disse que o Tua é melhor do que o Patrick Mahomes, meu Deus do céu, né? A gente não tem nem como pensar nesse momento em algo próximo disso, Se a gente tivesse falando aqui que o Tua tá perto do Patrick Mahomes, porra, eu já tava feliz pra cacete. Eu já tava pensando, pô, a gente tem um quarterback do nível próximo do Patrick Mahomes, a gente tá brigando pela conferência. Mas não é isso. Não é isso. Então, tudo é muito exagero, tudo tá muito... tudo é muito exacerbado em relação ao Tua. Então, calma, gente. Oh, pelo amor de Deus, vamos devagar. Por falar em exacerbado, Thiago, saiu esses dias uma notícia. Eu não sei o que você entendeu dessa notícia, mas que o Miami Dolphins, no período de contratação dos seus técnicos, né? No caso, a escolha acabou indo para o Mike Daniel, mas que o Miami Dolphins, antes de contratar o Mike Daniel, durante o processo de contratação, de busca pelo novo treinador, o Miami Dolphins teria oferecido um contrato para o Sean Payton, técnico até então do New Orleans Saints, o grande Sean Payton, $100 milhões por 4 anos, ou seja, são 25 pila por ano, meu amigo. A informação é do jornalista Albert Breer. Eu vou dar a fonte, porque depois ele vai falar: ah, o Rafa disse. Eu não disse nada. Quem disse, tá aqui o nome do rapaz aqui na minha frente. Albert Breer, jornalista lá dos Estados Unidos, $100 milhões por 4 anos. Thiago, ele ainda era técnico do New Orleans Saints, ele estava sob contrato. Então, se ele aceitasse esse valor, os Dolphins ainda teriam que negociar com o New Orleans Saints, escolhas do draft, jogadores, alguma coisa, para que ele fosse liberado. O que você acha desse quadro como um todo?
Eu acho que é mais uma amostra do quanto a gente tem um técnico comprometido, né? Um técnico não, um dono comprometido com resultados. A gente, mais uma vez, vai falar aqui, né? O Mr. Ross é um cara que contrata muito mal os seus assessores, ou, enfim, delega poderes para pessoas incompetentes já há alguns anos, né? A gente pode lembrar do Tannenbaum, Jeff Ireland, todos esses caras que já passaram, o próprio Chris Greer, que já tomou algumas decisões equivocadas, é óbvio, o próprio draft do Tua, né? Noah Igbinoghene e tudo isso, que também não adianta a gente ficar passando aqui. Porém, é inegável que ele quer ver o time vencer. Ele tá com 80 anos, ele precisa ver o time vencer, pelo menos um joguinho de playoff. Ele meteu $2.2 bilhões no time, ele reformou o Hard Rock inteiro, cobriu o estádio, tá trazendo evento, trouxe Super Bowl, trouxe ATP, trouxe Fórmula 1, só falta uma coisinha.
O CT time... novo, né? Hã? CT novo, centro de treinamentos novo.
O CT novo em Miami Gardens, maravilhoso, até, como é que é, aquele que escorrega a bunda lá, um esquibunda do cacete. Agora, eu acho que 25 milhões pro Sean Payton, se ele tivesse recebido essa proposta, ele teria aceito. Desculpa. Porque assim, o salário de 25 milhões é o dobro do segundo maior salário, pelo que eu me engano, me entero aí, não tem técnico recebendo mais do que 12, 15 milhões. 25 pau pro coach? Caraca, eu imagino o preço desse staff, viu, Rafa?
E parece que foi aquele caso, realmente, né, que muito se falou que era especulação, mas que aos poucos as informações vêm vazando, né, de que a ideia era montar realmente o time com o Sean Payton como treinador principal, e o Tom Brady como quarterback, né? Então, antes do Tom Brady ir para Tampa, né? Quando ele estava para sair do New England Patriots como free agent. Então, a ideia era essa, realmente. E parece que tudo que cagou a ideia toda foi aquela... enfim, uma série de coisas, eu já não vou nem... Né, Thiago? Já deu, né?
Já falamos. Procura nos episódios 110, 112, já falamos disso.
Vamos lá. Já passamos algumas notícias, então vocês já estão razoavelmente atualizados sobre a semana, os últimos dias do Miami Dolphins. E agora vamos trazer algumas perguntinhas de vocês aqui, porque vocês fizeram perguntas interessantes. Isso eu estou ficando muito satisfeito, porque eu lembro que quando a gente fazia esse tipo de programa antigamente, no Finscast, há alguns anos, o nível das perguntas a gente tinha que catar muito. Né? Tipo, tinham perguntas assim que não eram perguntas interessantes, e hoje a gente vê que o nível subiu bastante. A galera tá lendo, a galera tá se informando, Então a galera tá realmente subindo o nível de Miami Dolphins e isso, porra, me deixa muito, muito feliz. A primeira pergunta aqui é do Igor Dancians. O Igor já tá com a gente aqui no Twitter há muito tempo, muitos anos mesmo, Igor. Obrigado, querido, pela sua participação. E ele pergunta, Thiago, por que a mídia americana menospreza tanto Xavier Howard? Toda lista que fazem, ou ele fica de fora, ou ele vai lá pra baixo. Thiago, porra, chato isso também, né, irmão?
Não, é chato e assim, a resposta do Marcão no nosso grupo do Finscast foi a melhor, né? Menosprezam porque ele joga no Dolphins, pronto. E, cara, mentindo não tá. Mas assim, também teria aquela situação, né? Ah, é porque quando ele veio do college, ele veio não tão hypado, tanto é que ele foi um pick de segundo round. Ele, obviamente, saiu alto, mas ele foi um pick de second round, não foi o first rounder. Só que, cara, outros caras que saíram até depois do Xavier têm status de elite, de blue chip e tal. Então, não seria isso. Poderíamos falar também um pouco da questão física do Xavier, né? Ele foi um cara que perdeu alguns jogos, ele perdeu temporadas quase que completas, com problemas de lesão, de joelho. Mas assim, aquele ano dele de 2020, onde ele quebrou um recorde já de anos e anos e anos de interceptação, de passes que retornados para touchdown, fumbles forçados, completions de quarterback adversário. Ele não entrar para MVP de DPOY, né? De Defensive Player of the Year, mostra que alguma coisa estranha tem. E assim, ele também não se ajuda, né? Ele tem uma reação, muitas vezes, que vai contra, vamos dizer assim, ele é um cara que é o primeiro a surtar no Twitter, ele apaga foto no Instagram. Então assim, não é que ele é um cara bonzinho, nossa, coitado, ele é o Cauã Raymond do rolê, e aí, eu nem sei se Cauã Raymond, enfim, sei lá, tô falando um merda aí, só pra... Então, às vezes, pode ser um pouco desse off-field issues, que eles chamam, né? Algumas coisas fora de campo, intangíveis, que a gente não pode explicar. Mas ele é o nosso melhor jogador hoje, pound for pound, ao lado do Tyreek Hill. É o que eu acho.
Eu concordo com você. Eu concordo com tudo que você falou. Acho que, infelizmente, o fato dele estar no Miami Dolphins faz com que ele... O patamar dele como jogador caia como um todo, né? Infelizmente. É um preconceito, vamos dizer assim, né? Pelo fato dele jogar no Miami Dolphins. Jogasse ele no Kansas City Chiefs, ele estaria automaticamente em todo o top 3 de qualquer lista, de qualquer jornalista na posição, né? Então, infelizmente, existe o preconceito. O Thomas Patrocínio pergunta, Thiago, ele faz três perguntinhas aqui, então vamos responder rapidinho as três. Qual dos nossos running backs você acredita que será o mais usado?
Ah, difícil, né? Mas assim, eu tô esperando ver, mas a princípio o running back que tem obrigação de receber mais snaps, né? Porque a gente não sabe como é que vai correr esse time, mas é o Chase Edmonds. Eu acho que assim, ele tem o maior salário, eu acho que ele vai estar mais tempo em campo, ele foi trazido para ser mais do que um third down back, que era como ele era... jogando no Arizona Diamondbacks, ele era esse third down back. Eu espero que ele seja mais do que isso, porque a gente pagou um valor de elite para ele, um valor, não foi uma, não, ó, ouvinte, não pagamos barato nele.
O que acha de Connor Williams como center?
Eu acho que o Connor, a gente já falou disso no episódio 126, o pessoal Verdade. Quiser ouvir, acho que é uma boa pergunta, porque é algo que foi levantado pelos próprios beat writers. A gente precisa entender que é um momento de off-season que não é só o Finscast que está achando pauta, eles também precisam achar assunto. Existe um movimento muito forte lá de mostrar que a offensive line não está definida. Eu acho isso importante para que todo mundo fique motivado. A gente precisa ter uma solução definitiva para esse center, mas o Connor Williams, um jogador jovem, um premium left guard no free agency, um cara que jogou com uma das melhores offensive lines da liga, que foi o Dallas Cowboys, enfrentando jogos importantes e jogos que decidiram divisão, eu acho que ele pode render mais como left guard do que como center. Mas não dá pra saber, eu acho que nem ele sabe como ele ia sair num jogo jogando de center.
Eu acho assim, essa daqui eu vou responder rapidinho também, porque eu vejo da seguinte maneira...
Você tem que
maneira...
responder todas, né, Rafa? Senão vai parecer que eu sou de frente com o Gabi, pô.
É, essa aqui eu vou responder porque eu penso da seguinte maneira. Você já tem do seu lado esquerdo, como left tackle, o Teron Armstead, que é uma das grandes forças na posição em toda a NFL. Você teria do lado dele o Connor Williams, que também é um dos grandes left guards da liga. Você teria um lado esquerdo fortíssimo, impressionante. Uma das forças da sua linha ofensiva seria o seu lado esquerdo. Então, eu prefiro ter um lado esquerdo muito forte, como seria. E eu iria, então, com Michael Dieter, que vem treinando razoavelmente bem. Eles estão querendo ver como é que fica o Connor Williams ali naquela posição. É, como um quebra-galho. Mas... E quem iria para a esquerda? Eu acho que você abre um buraco para tapar outro. Então eu prefiro ter uma força muito grande do lado esquerdo. E fica razoável no meio com o Michael Dieter. Eu acho que o Michael Dieter, embora não seja um grande jogador, eu acho que ele pelo menos não vai comprometer, especialmente tendo o lado esquerdo sem se preocupar, né? Então eu acho que a gente pode ver uma evolução na equipe mesmo com o Michael Dieter como center, mas eu gostaria muito de ver esse lado esquerdo com o Teron Armstead e com o Connor Williams. A última pergunta do Thomas Patrocínio aqui, Thiago, pra gente fechar o pacote dele aqui: Jalen Waddle e Tyreek Hill, quem terá mais recepções e jardas?
É, eu acho que o Tyreek Hill vai ter mais jardas, porque eu acho que vai ser desenhada mais jogadas para eles, reverses, screen pass, bolas longas, né, go routes, post routes, mas eu acho que número de recepções, número, volume de jogo, Jalen Waddle tem chance de quebrar a marca dele mesmo, né? Só queria destacar para quem é mais desavisado aí que o Jalen Waddle, jogando 16 jogos, porque ele perdeu um jogo ano passado, ou seja, os mesmos 16 jogos que era tradição na NFL, ele bateu o recorde de rookie de um tal de Anquan Boldin. Não sei se vocês vão lembrar do Anquan Boldin, mas foi um dos melhores receivers que nós tivemos de 2000 para cá. E o Jalen Waddle jogando, inclusive com Jacob Brissett, alguns jogos de quarterback, bateu esse recorde. Eu acho que o Jalen Waddle vai ter mais recepções, mas também é uma bold prediction, né? É natural que o Tyreek Hill, pelo volume, tenha mais tudo. Mas já que é para responder uma coisa ou outra, eu acho que jarda um, recepção outro. E você?
Eu acho que o Tyreek Hill vai ficar com tudo. Tanto em jardas quanto em recepção.
Seria o natural, né?
Seria o natural. Eu tô indo pelo natural e até pela questão financeira também, né? São 30 milhões de dólares para um e um contrato de calouro ainda para o outro. Eu acho que isso, no final de contas, vai pesar, né? E eu acho que é importante que o Tyreek Hill tenha esses números superiores ao Jalen Waddle, até para a gente não criar um problema dentro do vestiário. Ah, eu não recebo tantos passes quanto o Jalen Waddle. Então, para evitar esse tipo de problema, se antecipa, entendeu? E tenta mais targets no seu principal recebedor do que no seu amigo, vamos dizer assim. Acho que é legal a gente evitar um problema. A gente já sabe que o Tyreek Hill gosta de ir pro microfone e abrir a boca. Então, para evitar qualquer tipo de situação desgastante e desnecessária, eu acho importante ele ser o número 1 de forma clara, né? Sem nenhum menosprezo.
Eu até acho que ele vai ser o número 1 de forma clara, mas eu acho que a marcação em cima do Tyreek Hill pode levar ao Jalen Waddle, que é muito bom,
sim,
muito rápido, muito inteligente, a
sim, faz todo
sair
sentido
um pouco da caixa.
E eu acho que, inclusive, quem vai ganhar muito com isso também, com a presença, com a chegada do Tyreek Hill em Miami, é o Mike Gesicki. Eu acho que o Mike Gesicki vai ter um incremento grande de recepções e de jardas também. Essa marcação vai estar muito forte nas laterais com o Tyreek Hill e com o Jalen Waddle e vai abrir o meio de campo. A galera não tem, as defesas não vão ter como marcar aí todo mundo ali, gente, né? E você ainda tendo esse corpo de running backs, que é um corpo que recebe bem passes, né, tanto o Chase Edmonds, tanto quanto o Raheem Mostert, né? O Sonny Michel, toda essa galera aí, ainda tem o Cedric Wilson. Então, assim, o ataque de Miami se transformou muito, né? E tendo mais tempo pro Tua fazer as suas leituras, tendo mais tempo pro Tua fazer as suas progressões, eu acho que o Mike Gesicki é um jogador pra gente ficar de olho com relação a incremento, a aumento aí de número de jardas e de recepções. É, tem algumas outras perguntas aqui. Vitor Lobato mandou pergunta dele aqui também.
Tem até do grupo do WhatsApp, se quiser.
Ah, né? Vamos puxar também. Vamos lá, a gente já respondeu aqui a do RJ10, já respondemos a do Rodrigo Rocha também, a do Dr. Paulo Sampaio. O Dr. Paulo está sempre com a gente aqui também.
Esse é fera.
Esse é fera, esse sabe. Vamos lá. Existe perspectiva de melhora no blindside do Tua, Thiago?
Se piorar, o que, que vão fazer? Ô, doutor, pelo amor de Deus, né, doutor? Você está no fim, esquece, porra.
Não, mas eu acho que ele está pensando em alguma coisa em termos de reforço, se pode chegar algum nome.
Ah, não.
Vai
não.
Com o que
2022 é deixa a comissão técnica tentar tirar o máximo desses prospectos que nós temos.
É isso. É, a gente, os nomes vão ser esses.
É
isso. Paulo, os nomes são esses.
E eu acho que é o correto, viu? Eu acho que eu já falei isso também num episódio aqui. E você acha que... É isso também, né, Rafa?
Assim,
que nessa nós estamos na mesma tecla.
No início da off-season, eu teria feito uma abordagem diferente. Eu teria reforçado o blindside do Tua e essa incógnita eu deixaria para o lado esquerdo. Então, o que fez o Miami Dolphins? Exatamente, proporcionalmente, o contrário. Eles trouxeram o melhor left tackle disponível e um dos melhores left guards disponíveis.
Que baita aquisição, né? O Teron
Excelente,
Armstead,
okay.
Uma baita aquisição.
Eu acho assim, eu ficaria ainda mais radiante, eu ficaria ainda mais feliz se a gente tivesse um quarterback destro. Entendeu? Porque aí o blindside desse quarterback estaria fechado. Eu não teria nenhuma preocupação com o blindside. O problema é que o blindside agora é o lado direito. E o lado direito a gente está pensando... Se vai com o Robert Hunt, se vai com o Austin Jackson, se a gente vai com linha Eichenberg. Então, assim, a esperança do lado direito é o que a comissão técnica vai fazer para ajudar o lado direito e não os nomes que lá estão. Então, para mim, ainda causa alguma preocupação, né? Quer puxar uma perguntinha aí do WhatsApp?
Quero. Essa aqui é...
Ah, vem.
Olha o torcedor do Miami. Ó, tem um cara iludido, esse torcedor é o do Miami. O Vinícius mandou o seguinte. Tiagão, um abraço para você, um abraço para o Marcão e para o Rafa. Valeu, Vinícius. É o seguinte, a minha pergunta. Eu acho que a nossa torcida costuma se iludir bastante com o nosso time. Mas acho que esse ano é o nosso ano. Eu acho que os torcedores estão prontos para ver um Miami que vai vingar. Mas eu vejo que o pessoal que acompanha a NFL fica, parece que, secando o nosso Miami. Será que a NFL e os seus torcedores estão prontas para ver um Miami surpreender? Esse ano vai. Tá iludido, né, menino? Tamo preparado para ver esse Miami vencedor finalmente, Rafa?
Olha, preparado a gente tá, porque a gente já tá se preparando há muitos anos, né?
Há décadas.
Há décadas a gente já está se preparando. E a gente só fica preparado, porque o momento realmente não vem nunca, né? Mas, assim, eu entendi perfeitamente a pergunta do Vinícius. Abraço, Vinícius. E esse ano eu mudei a minha postura. Pela primeira vez, eu tô mudando a minha postura. Eu não tô vindo com todo esse otimismo, não. Eu tô vindo bem cético, porque... Porra, chega uma hora que a gente tem que aprender a tomar vergonha na fuça. Chega uma hora, parceiro, que você vem empolgado e a coisa não acontece. Aí vem empolgado e a coisa não acontece. E todo ano, eu falei, não, esse ano, 9-8 pra mim. 9-8, modesto.
Até porque o schedule esse ano tá mais
puxado. Tá puxado. Tá mais puxado.
O calendário tá puxado.
E aí eu tô sendo... talvez eu não esteja sendo tão cético, mas talvez eu esteja sendo mais... razoável, deixando de lado o coração para pensar mais com a razão, mais com a cabeça. Então, assim, é o primeiro ano de um treinador, é o primeiro ano da implementação do sistema desse técnico, o ataque tá todo modificado, tá todo mudado, tanto em sistema quanto em jogadores. Então, assim, a gente tem muita coisa para avaliar primeiro e para opinar depois. Então, eu não sei se esse time está pronto. Eu não sei que ataque vai ser esse. Eu não sei se o jogo corrido vai funcionar. Eu não sei se o blindside do Tua vai funcionar. Eu não sei se o Michael Dieter vai segurar as pontas como center. A gente não sabe nem se ele vai ser o center. Então, eu vejo muito mais perguntas, muito mais questionamentos do que respostas. Então, por esse motivo, eu vou ser um pouquinho mais pé no chão. Eu não tô sendo negativista, mas eu também não vou ser aquele cara tipo, tamo pronto, esse é o ano e vai. Não, eu só tô sendo pé no chão, modesto, moderado. Acima de tudo, moderado, Thiago.
Perfeito. O Vitor Lobato, um abraço pro Vitor, disse o seguinte: Thiagão, Rafa, vocês acham que a nossa defesa continuará sendo agressiva a la Flores ou vai mudar a sua postura? Boa pergunta.
Eu acho que deve mudar alguma coisa. Eu acho que apesar da permanência do Josh Boyer como coordenador defensivo, eu acho que aquela mentalidade muito agressiva, extremamente agressiva, ela era uma característica do Brian Flores. Eu acho que a gente vai deixar de blitar, a gente vai deixar de ser agressivo? Não estou dizendo isso. Eu acho que talvez a gente seja percentualmente menos agressivo do que foi na última temporada. Isso quer dizer uma coisa ruim? Não, porque muitas vezes você é agressivo demais e você acaba se expondo. Então eu acho que você encontrar o equilíbrio é interessante para essa defesa. Essa defesa...
Aquela filosofia do bend, don't break, eu acho irritante.
Eu acho insuportável também.
Nossa, o que o Miami cede de jato idiota.
Exato.
É um negócio catastrófico.
E aí por que isso? E aí,
é ruim isso, porque o bend, don't break, ele acaba com o stamina, né? Com o vigor da sua defesa, porra. Você chega no quarto período, que é a hora que você tem que estar fresh.
Nossa.
Morto, porque o ataque já não produzia e a defesa não saía de campo. Acabou, cara.
E aí o que acontece? Você vai com tudo pra blitar, você vai e manda um monte de gente pra cima do quarterback, você quer blitar, você não consegue chegar no quarterback, o quarterback faz um passe, o que era pra ser uma jogada pra perda de jardas do ataque, acaba virando 20, 25 jardas positivas para eles, contra a gente. Esse é o excesso de agressividade que, no momento, você poderia ter sido um pouco mais conservador e não se expor tanto a big plays. Então, eu acho que o Josh Boyer deve tentar encontrar esse equilíbrio, Thiago.
Eu acho que a gente melhorou o nosso pass rush. Acho que o nosso cabeça de patê no segundo ano vai dar um salto de qualidade.
Vem treinando bem, a princípio, né?
E assim, ele tá treinando bem e ele é muito bom, né? A gente pegou no pé desse pique, mas ele pode ser um breakout esse ano. A pergunta do Ed Sanches aqui, Rafa, falando assim: você acha que os Dolphins vão para os playoffs esse ano? O Rafa já respondeu não, e eu acho dificilmente. A gente teria que vencer os dois jogos contra o Patriots e um jogo contra o Bills. E não sei, acho que a AFC está muito forte esse ano. Se você fizer um 10-7, você não vai. Você teria que ir para um 11-6. Acho que é difícil sobre isso. É isso, né? Você não acha que vai para os playoffs? Você falou 9-8, né, Rafa?
9-8 eu não acredito, mas dessas 9 eu acho que a gente varre os Patriots e a gente varre os Jets. Mas eu acho que a gente, de novo, vai tomar a varrida dos Bills. Então, eu estou sendo bem cauteloso. Eu prefiro estar errado no final da temporada do que, pô, de novo, me iludir, papapá, pepepé. Então, eu prefiro chegar no final da temporada e está errado com relação a isso. Poxa, ganhamos 10 jogos, que bom, vou ficar mais feliz ainda, né? Eu tenho uma boa aqui,
manda.
Thiago. É o Tua Melhor QB que mandou pra gente.
Esse tá maluco, né?
Tua Melhor QB. Tyreek Hill e Jalen Waddle já está entre o top 5 de duplas de recebedores da NFL?
Hoje, 14 de junho, não. No dia 10 de janeiro, último domingo da temporada, eu acho que sim, tem talento para isso, tem uma mente ofensiva por trás, eu acredito que a gente está no caminho certo para isso, viu? E assim, ser um duo top 5 da NFL, cara, significa muita coisa, tá? Embora a gente viva numa liga em que cada vez mais os franchises wide receivers estão buscando oportunidades em outras agremiações, a gente tem a chance de ter, sob contrato, os próximos 3 anos os dois. Então, se 2022 não for, com certeza em breve serão.
É, tem mais algumas boas aqui para a gente encerrar daqui a pouquinho. O Tite Black 7 que pergunta, o Austin Jackson tendendo a ser o right tackle titular. Já começaram as orações aí, Thiago?
Ele mandou uma ótima também, o Thiagão, meu xará, o Titi, ele mandou o seguinte: quero saber informações sobre a caravana da Tox pro jogo 1. Aí eu falei assim, você vai no fundão ou vai na frente? Ele respondeu, fundão, causando caos antes, durante e depois do jogo, para quem não sabe a Tox.
Sensacional.
Que é a nossa torcida uniformizada aí do Dolfão no Brasil. Cara, o Austin Jackson, eu acho que a gente tem que dar o voto de confiança pelo valor do draft. Se fosse pelo que ele fez na liga até agora, nem contrato esse miserável deveria ter.
Exatamente. É, tem uma boa aqui do Lucas Meski. É, vocês esperam um ataque dinâmico com o recebedor alinhando como running back e vice-versa?
Com certeza. A gente está falando do coordenador, que agora é o nosso técnico, Mike McDaniel, que consagrou o pilantra lá no 49ers. Então, pô, no mínimo que eu espero é criatividade. Acho que você também, né, Rafa?
Total, total. Eu acho que a gente... eu espero também aquelas movimentações para snap, né? Jogador passando de um lado para outro lá.
E o Rams consagrou
isso,
né?
Exato. E então eu espero um ataque criativo, um ataque mais dinâmico, um ataque mais veloz e principalmente um ataque que vai apostar muito nas jardas após a recepção de todos esses jogadores dinâmicos, de todos esses jogadores explosivos, que agora o ataque realmente tá bem recheado com esse tipo de jogador, né? Com essa característica de explorar a velocidade, de explorar o ganho de jardas após a criança estar no colo. O que mais que você tem aí, Thiago? Ô, Thiagão?
Cara, é isso. Acho que algumas perguntas a gente já respondeu, né? O que esperar da dupla Tyreek Hill e Tua Tagovailoa? A gente, né, tá falando aqui mais pela...
Eu tenho uma aqui. Eu tenho uma interessante aqui. Vamos lá. O Mike Marcos, 777. Vocês acham as 4 primeiras rodadas de jogos duros? Se o Tua não ir bem, se o Tua não for bem, o Ted Bridgewater pode ter alguma chance?
Sem dúvida, sem dúvida. Até o nosso Don Juan encarnado, Skyler Thompson, um ídolo, um mito, brabo, a lenda, tem chance. Mas eu espero que não, porque se o Tua for benched, né, se ele for pro banco sem ser por razões físicas, aí tenho péssimas notícias, cara. Porque assim, o Ted Bridgewater, hoje a gente sabe qual é o teto dele. Se a comissão técnica fizer a opção no primeiro ano de colocar o Tua no banco, cara, tragédia. Eles estavam certos e nós estávamos errados. Quando eu falo eles, eu estou falando todos eles. Quando eu falo nós, eu estou falando cada um de nós, menos você, corneteiro, que não está feliz com nada nessa vida.
Exato. Eu acho o seguinte, se o Tua for muito mal nos 4 primeiros jogos...
E tem chance, porque o calendário tá duríssimo.
Tem chance, exato. São jogos duríssimos nesses 4 primeiros jogos. A gente já vai ter que realmente começar a analisar o draft do ano que vem. Né? A gente já vai ter que começar a analisar os nomes pro ano que vem. Porém, eu sou contra colocar o jogador no banco. Tá mal a temporada? Meu irmão, vai mal com ele a temporada inteira.
Até porque a gente tem 3 picks altos, né? 2 picks no first round, 1 pick alto. Cara, se for, quanto pior, melhor. Nosso pick é nosso esse ano de novo.
Exato, exato. Pra que ganho que você vai ter de colocar o Ted Bridgewater, né? É, tipo, você vai ganhar 4, 5 jogos com ele na temporada? Pra que isso, entendeu? Então, vai com o Tua até o final, a quantidade de jogos que ganhar, ganhou, irmão. Depois você resolve no draft, entendeu? Agora, o Ted Bridgewater é um paliativo para um caso de lesão do Tua, né? Ah, o Tua tá jogando bem, o Tua tá evoluindo, o Tua tá ok, o Tua é nosso quarterback, mas machucou, teve um problema muscular, vai ficar 2 semanas fora. Beleza? Você tem o Ted Bridgewater para substituir. É para isso que ele tá lá. Ele não tá lá para assumir a titularidade do time. Então, eu não vejo por esse lado, né? Então, se o Tua for mal durante a temporada, aí a gente vai ouvir falar muito em Bryce Young, né? Provavelmente. Tem mais alguma coisa ou chega por hoje?
Chega, Rafa. Vambora. Um bom episódio, né? Faltou só o Marcão aqui para nos trazer falta. Aquele garbo e elegância da selva de pedra.
Aquele sotaque Faria Limer, né?
Aquele copo Stanley ilustradinho.
Aquele sotaque carregado de copo Stanley do lado.
Jeep, né, de, Renegade.
Com Jeep Renegade. Eu ia falar o Polo, mas ele tem um Renegade. Tá certo então, Thiago, obrigado mais uma vez pela sua participação. Dá o seu abraço pra galera aí, irmão.
Valeu, obrigado a todo mundo que participou. Muito obrigado mesmo, de verdade. Fazer o Finscast é um prazer. A gente está tentando toda semana. Tem semana que não encaixa, off-season, mas em breve a gente já vem costurando esses treinos que vão começar aí em breve. Tem bastante coisa. O Miami tem sido um time ousado fora de campo, ousado nas suas nos seus posicionamentos, na forma como a estrutura da organização está montada. Se a gente levar isso para dentro de campo, a gente tem tudo para ser um time como a nova NFL quer, né? Um time com passes curtos, com jardas depois da recepção, com imprevisibilidades, com trick plays, com jogadas sendo desenhadas de maneira fora da caixa. E é isso que a gente espera, porque nada me convence do contrário, de que o Mike McDaniel, obviamente que junto com o Steph, ele não era o head coach, mas tinha menos material humano do lado ofensivo do 49ers com Garoppolo e tudo mais do que o Miami vai ter esse ano. Eu acho que dá pra gente chegar longe, dá pra gente conseguir botar pontos no placar, e se o Miami for um time de 26 a 28 pontos por jogo, essa defesa eu acho que vai segurar nos 20, 21, e aí na média a gente tem chance de vencer 11 jogos, que é a meta se a gente quer ver jogo dos playoffs. Rafa, um abraço pra você e obrigado pra todo mundo.
Maravilha, Thiagão, tá dado o recado, obrigado pela sua participação mais uma vez, sempre um prazer estar com você aqui. Eu tenho estado com você mais vezes do que você imagina. Eu estou ouvindo demais o nosso Dodgers Cash. O Thiago lá é o nosso apresentador do Dodgers Cash. A galera que torce aí para o Los Angeles Dodgers. O azul mais bonito do planeta, né? Só que tá feio.
Obrigado, irmão.
Porra, tá feio demais o negócio lá, rapaz. Eu vou te contar, hein?
Hoje tem contra o Angels. É rival, né, meu?
Vamos lá. Mas tá zica danada. Quando a gente fala que vai, aí o Walker Buehler se arrebenta. E aí toma pau dos Giants, toma pau dos Pirates. Eu vou te contar, tá um troço. Enfim, eu vou ouvir o último programa agora, porque eu tô indo pra academia. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Muito obrigado a todos vocês pela paciência com a gente aqui em nos aturar em mais um Finscast. E a gente volta em breve. Assim que tiver mais algumas notícias de Miami Dolphins, a gente dá uma passadinha pra dar um recado aqui pra vocês. Tá falado, galera? Obrigado, um abraço, até a próxima. Fins up! Valeu!